E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você, aqui pela Rádio USP São Paulo e Ribeirão Preto. Acompanhe também nossa programação ao vivo em nosso portal Jornal da USP ou o aplicativo de celular, é só baixar gratuitamente também com o título Jornal da USP. Bom, a gente tem feito algumas matérias especiais, algumas entrevistas para falar um pouco sobre infraestrutura para escoamento de produtos. A gente falou sobre ferrovias, é hora de falar um pouco mais sobre hidrovias, escoamento de cargas pelas hidrovias do país. Então, qual é hoje a demanda? Há necessidade de mais investimentos neste modal, podemos dizer assim. O que a gente sabe é que são 9 grandes hidrovias no país. A gente vai explicar, ou hidrovias principais, a gente pode dizer, com estrutura mesmo para funcionamento desse escoamento de produtos. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Dr. João Ferreira Neto. Ele é do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica da USP, a Poli. Professor é nosso convidado. Bom dia, bem-vindo, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia a todos os ouvintes por aqui, tudo bem.
Professor, eu fiz uma breve introdução falando que hoje a gente tem 9 hidrovias principais. Posso até citar rapidamente: no norte, a gente tem Amazonas Solimões, Araguaia Tocantins, a Hidrovia do Madeira, a Tapajós Teles Pires, né? Isso a gente está falando do norte. No sul, a gente tem Paraguai Paraná, Tietê Paraná também, e no nordeste do Parnaíba e a hidrovia do São Francisco. Bom, isso quer dizer o seguinte: nem todo rio é uma hidrovia, não é? Então eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que é que caracteriza uma hidrovia, e elas são hidrovias que têm algumas décadas?
Vamos lá então. Bom, para começar, uma hidrovia, como você disse corretamente, nem todo rio pode ser considerado uma hidrovia. E a gente pode ter até um rio que seja navegável, que permita aí a navegação, o tráfego de embarcações de médio ou até grande porte muitas vezes, e aquele rio não ser considerado uma hidrovia. Isso porque a gente chama de hidrovia aquele rio que conta com os dispositivos de segurança. Então ele está bem sinalizado, ele possui a infraestrutura relacionada aí a terminais nas suas margens, né, instalados nas suas margens para carregamento e descarregamento das embarcações. Ele tem todas as medidas de segurança relacionadas aí à travessia por baixo de pontes. Nem todos os rios podem ser considerados hidrovias por conta, pelo fato de que muitos desses rios não contam com essas infraestruturas de segurança, de sinalização, iluminação e etc. Essa informação que você trouxe aí, inclusive, Roxane, de que temos aí 9 hidrovias, até alguns anos atrás, eu diria que até 2014, 2015, a gente considerava somente o Tietê Paraná, aqui em São Paulo, como uma hidrovia propriamente dita, porque era o único rio navegável que contava com toda essa infraestrutura de sinalização e com os recursos necessários para ser chamado de hidrovia. Que 2015 para cá, houve aí sim um direcionamento maior, um olhar mais direto para as hidrovias, principalmente na região do Arco Norte. Você citou algumas hidrovias na região norte. E isso reflete o fato de que as hidrovias do arco, que a gente chama do Arco Norte, elas têm sido muito utilizadas, elas têm o tráfego aumentado significativamente por conta do escoamento dos grãos produzidos ali na região centro-oeste e que têm sido escoados ali principalmente através do porto de Miritituba, que é uma região ali, a região de Miritituba, uma região onde muitos terminais têm se instalado e possibilitando aí essa navegação com maior intensidade.
Agora, professor, e o que eu quero entender é o seguinte: você tem tido um crescimento das safras, então essa demanda vem aumentando, só que a infraestrutura hoje, em boa parte dessas hidrovias, tem uma infraestrutura boa, precisa de modernização?
A gente tem feito muita pesquisa lá no nosso departamento, Departamento de Engenharia Naval, no nosso laboratório ligado justamente à infraestrutura de transporte marítimo e hidroviário, no sentido de buscar as respostas para identificar o que viabilizaria melhor essas hidrovias. A gente, no Brasil, tem uma capacidade produtiva, principalmente de grãos, que ela é uma capacidade maior que os nossos principais concorrentes. A produção agrícola no Brasil e as técnicas usadas para a produção agrícola no Brasil são até, muitas vezes, referência para em grandes países, grandes economias, como o próprio Estados Unidos, nosso principal concorrente. E a gente acaba perdendo muito por conta do custo logístico por trás, o custo logístico envolvido no escoamento dessa produção. Um dos fatores é justamente a baixa utilização, a gente pode dizer assim, do modal hidroviário, que é um modal que permite maior economia de escala, principalmente quando a gente compara com o modal rodoviário. Então, lá nos Estados Unidos, eles já perceberam isso há muitos anos e eles investiram pesado em infraestrutura de transporte hidroviário, canalizando rios. Você tem lá a bacia do Mississippi, que hoje movimenta uma quantidade muito significativa de cargas. E aqui no Brasil, a gente pode dizer que nós começamos isso com um pouco de atraso. E o que, que nós temos percebido nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, no nosso departamento, é que você tem alguns aspectos que dificultam essa utilização das hidrovias. O primeiro deles é a dificuldade de acesso às hidrovias. A gente tem o grosso da produção agrícola localizado principalmente na região centro-oeste, no Mato Grosso. Para você acessar essas hidrovias do norte, você tem pelo menos um trecho ali de utilização do modal rodoviário. E por muito tempo, esse trecho, esse trajeto até as hidrovias, ele foi deixado de lado no que diz respeito à qualidade da infraestrutura. Então, as viagens eram muito complicadas, porque as estradas tinham um estado de conservação ruim, você não tinha ali as mínimas condições de segurança para permitir um tráfego tão significativo de carretas e caminhões levando esses produtos, esses grãos, até as hidrovias. De um tempo para cá, de alguns anos para cá, tem sido observado e essas condições, essas estradas têm melhorado, facilitando um pouco o acesso, principalmente ali pela BR-163 ou até a região do terminal de Porto Velho, né, acessando aí principalmente a hidrovia do Rio Madeira e tudo mais. Então hoje, a partir do momento em que se facilitou esse acesso terrestre a alguns terminais, você teve aí um aumento significativo do volume transportado nas hidrovias. Claro que quando a gente fala de infraestrutura, a gente não pode citar apenas a questão do acesso terrestre. A questão dos terminais hidroviários também é bastante significativa. E hoje muitas empresas, o setor privado tem investido bastante nesses terminais, na construção de novos terminais, na melhoria dos terminais já existentes, para possibilitar uma maior capacidade de carregamento e descarregamento das barcaças, dos comboios hidroviários. A gente tem também aí a questão da dragagem em alguns trechos, alguns pontos de alguns rios é significativa, é importante também. A passos de tartaruga, a gente pode dizer que sim, e a taça de tartaruga, mas essas medidas vêm sendo tomadas.
Em termos de capacidade, professor, qual é a maior delas?
O volume transportado, ele depende diretamente da profundidade que a hidrovia tem, que ela, obviamente, você tem aí o termo técnico, né, que é o calado, que é a profundidade que as embarcações assumem quando estão navegando, né? Então, para que uma hidrovia ela tenha um volume transportado considerável, você precisa ter, antes de mais nada, uma profundidade, um calado adequado. Do ponto de vista natural, a gente pode dizer assim, sem intervenções de dragagem, a gente pode dizer que as hidrovias lá da região norte, elas são privilegiadas nesse aspecto. Então, você tem aí o Rio Madeira, o próprio Rio Amazonas, o Rio Amazonas lá perto de Manaus, ele recebe embarcações oceânicas. Rio Madeira, por exemplo, eu sei das últimas pesquisas, as entrevistas recentes que eu fiz até com o pessoal do setor, que eles já estão navegando e tem muitos projetos para fazer navegação de comboios para até 50 mil toneladas. Navegar com um comboio de 50 mil toneladas é um negócio que já é bastante significativo. Para se ter uma ideia, aqui na hidrovia do Rio Tietê, a gente não consegue navegar com comboios muito acima dos 12 mil toneladas, isso na época de cheia, né? Obviamente que nós temos também o impacto, o reflexo da questão do regime de chuvas das regiões, né? Naqueles períodos de seca, os rios eles ficam menos profundos e aí você tem que trabalhar com embarcações menores, com capacidades menores, você prejudica um pouco o tráfego durante essa época, né, de estiagem, na redução do calado e tudo mais. Mas, de certa forma, de certa maneira, a gente tem aí observado que as hidrovias da região norte, principalmente, elas permitem o tráfego de embarcações de maior porte e, obviamente, que isso privilegia bastante a economia de escala e torna o frete desses grãos, dessas commodities, ele reduz o preço desses fretes, reduz essas taxas e aí torna o nosso produto mais competitivo lá fora. A grande vantagem, inclusive, é que esses rios da região norte, a grande maioria deles, já tem essa profundidade maior naturalmente. As obras de dragagem que precisam ser feitas, elas geralmente são as obras de dragagem de manutenção, que é para garantir que você não tenha uma redução da profundidade por conta aí de uma movimentação de sedimentação e tudo mais. Então, são obras muito mais simples. O investimento que precisa ser feito nessas hidrovias é menor do que, por exemplo, na hidrovia do Teles Pires. Esse rio Teles Pires, ele seria aí... Ele é o sonho de consumo, a gente pode dizer, do agronegócio, porque ele está localizado, ele está muito mais próximo dos centros produtores do que as hidrovias do Arco Norte, propriamente dito. A sua formação, a própria formação do rio, dificulta um pouco mais o tráfego de embarcações de grande porte, principalmente por conta aí dessa necessidade de você fazer mais obras de dragagem, de você aprofundar o leito do rio, de você canalizar, tornar alguns trechos menos sinuosos, enfim. Vai um pouco por esse lado.
Agora, professor, eu queria entender um pouquinho assim, o tamanho do custo de investimento necessário para melhorias dessa infraestrutura das hidrovias. Como é que isso é calculado? É um tipo de investimento caro? Eu estou pensando em transporte hidroviário e investimento público, né?
Então, vamos lá. Nós, o Brasil, o Estado brasileiro, meio que deixou à margem, né, o planejamento de infraestrutura relacionada a hidrovias durante algumas décadas. Então, o que acontecia? Era bastante comum você observar que em algum determinado trecho você poderia até ter um rio navegável, mas aí você tinha ali a instalação de uma usina hidrelétrica, por exemplo, era necessário que fosse construída uma eclusa, uma barragem, para permitir o tráfego de embarcações. A barragem, a usina era construída e a eclusa não. E aí, na hora que percebeu-se isso, você precisava ir lá e construir a eclusa para permitir o tráfego dessas embarcações, a obra era muito mais cara. Então, a nossa falta de visão lá atrás, a falta de planejamento lá atrás, trouxe prejuízos que a gente colhe nos dias de hoje em relação a essa necessidade de investimento. Então, você tem ali a própria Tocantins-Araguaia com esse problema, a usina de Tucuruí, que demorou tanto tempo para ficar pronta, né? Para a eclusa ficar, permitir a navegação por aquela hidrovia. E isso, obviamente, encareceu, aumentou os investimentos que poderiam ser feitos naquela hidrovia. Isso acontece em alguns outros locais também. Mas, de maneira geral, a gente pode dizer que os investimentos em hidrovia eles são muito menores do que, por exemplo, os investimentos necessários para a implantação, para a construção de uma ferrovia. Porque a via ela já está pronta, né? Ela já existe. O que precisa acontecer, o que você precisa fazer, são obras de melhoria. Eu falei bastante da dragagem. É uma operação que, dependendo da forma que ela é planejada, não é uma obra barata, mas você consegue tocar uma obra desse tipo, até por um determinado período, de uma maneira muito mais simples, mais barata do que, por exemplo, o investimento que é necessário para construir uma ferrovia ou até mesmo uma rodovia ou pavimentar um trecho rodoviário. Então, as obras elas são muito mais... Não é uma obra de implantação, é uma obra de melhoria, o que faz com que os investimentos em hidrovias sejam menores. E aí, o investimento que é necessário, que precisa ser feito, é em terminais. E grande parte dos terminais, por se tratarem de terminais privados, já contam com investimentos privados. Então, a partir do momento em que o poder público garantir uma navegabilidade no leito dessas hidrovias, os terminais eles vão aparecendo naturalmente, né? Eles vão sendo consequência dessa melhoria aí nas condições de navegação.
Sim. Professor, e por fim, o senhor daria destaque em alguma pesquisa, algum estudo mais recente que vocês estão desenvolvendo agora?
A gente tem desenvolvido alguns estudos, até em parceria com alguns laboratórios dentro do departamento, para verificar a questão de manobrabilidade, para justamente verificar a viabilidade de embarcações maiores. Porque você, além da questão da profundidade das embarcações, quando você trabalha com embarcações de grande porte, aquela embarcação ela tem um comprimento e uma boca, né? A boca é como a gente chama a largura da embarcação, grandes, né? Também razoáveis. E aí, dependendo das distâncias entre as margens que nós temos nos rios, você pode prejudicar aí a navegabilidade, a manobrabilidade dessas embarcações. Então, a gente tem feito aí algumas parcerias para o desenvolvimento de modelagens computacionais que permitam aí a simulação de como seria feita essa manobra dessas embarcações de grande porte, para verificar se é possível a gente continuar aumentando o tamanho dos comboios, principalmente nessa região do Arco Norte. E a gente tem viabilizado muita coisa nessa direção, justamente aí indicando, olha, aqui nesse trecho você conseguiria trafegar com uma embarcação de grande porte, de maior capacidade, caso fosse feita uma retificação em determinado trecho de sinuosidade. Tem sido investigadas e tem sido feitas aqui no nosso departamento.
Muito interessante, nós podemos voltar ao assunto sem dúvida alguma, professor. Foi só uma primeira conversa sobre, não é, a importância do investimento nas grandes hidrovias do país e o quanto isso pode representar em termos de investimento e de incremento na infraestrutura e no escoamento da produção. Eu conversei com o professor João Ferreira Neto, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica, da Escola Politécnica da USP. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, é um prazer atendê-los e estou sempre à disposição.